Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
E tá começando mais um Metros Rasos, o podcast que a gente fala sobre tudo menos anime. Você aí que está ouvindo esse podcast, é importante que você saiba que esse podcast aqui, ele acontece muito graças aos nossos queridíssimos apoiadores que vão lá quando e como podem apoiar a gente. Caso você não saiba, nós temos três maneiras que você pode estar aí apoiando a gente. A gente tem o PicPay, onde você pode procurar a gente como RKST Podcast e apoiar a gente com qualquer valor a partir de R$2. Você pode apoiar a gente no Apoia-se, apoia.se/RKST Podcast, onde você pode apoiar a gente com qualquer valor a partir de R$1. E twitch.tv/RKST, onde a gente faz live de vez em quando lá, e você pode chegar lá e dar um subzinho também, né? Que se você não sabe, você tem Amazon Prime Video aí, você tem direito a um sub de graça com seu Prime. Então você entra lá na Twitch, clica em dar sub com Prime, e se você escolher dar pra gente, a gente fica muito feliz com seu apoio.
Na verdade, eu fiquei sabendo que esse sub do Prime só funciona no Rockstar.
Ah, é?
Tipo, se você tenta fazer em outro canal, dá um erro lá e você perde o sub. Então, tipo, nem tenta. É, vai direto no Rockstar e coloca lá.
Realmente, ameaçar o Jeff Bezos com uma faca dentro de alguma coisa, né? Em especial, a gente agradece aqui a quem pôde apoiar com R$15 ou mais, como fez o nosso queridíssimo Yudi.
O Diego Batista.
O Wesley Rodrigues.
O Matheus Jales.
A Agatha Sofia.
E o Marcos Barbosa.
Então, ó, um beijo especial pra vocês. Muito obrigado, meus queridos. Vocês são incríveis. Os mais atentos perceberam também que a Fê ainda não voltou. Mas é isso. Assumam que a Fê, assim, nos podcasts que a Fê não tiver, é porque a bichinha está 100% focada no mestrado. É as últimas semanas.
Ela está olhando pra um documento do Word, assim, na tela do PC dela, isso, enquanto chora.
Isso. É quase isso mesmo.
Escrito em cima. Oh.
24 horas para o Doomsday, assim, todos os dias, a coitada. Então, assim, nossa guerreirinha tá lá lutando. Então, se você, inclusive, se você puder ir no Twitter desejar apoio a Fê, falar: Fê, volta logo, Fê, bota quente aí no mestrado. Tenho certeza que vai fazer o dia da nossa garota aí. Mas bem, como é que foi a semana de vocês?
Foi bem, eu fui doar sangue. Inclusive, pessoas que estão ouvindo aí, doem sangue.
Doem sangue.
Doem sangue, é muito fácil, gente, doar sangue. Tipo, e cada estado é um pouquinho diferente, né? Porque os bancos de sangue são estaduais.
Uhum.
Mas você vai fazer o quê? Você vai pesquisar como doar sangue em nome do seu estado, e você provavelmente vai agendar um horário, você vai ver onde é o hemocentro mais próximo da sua casa, marca o horário e você vai lá. É rapidão, é tranquilo, não vou mentir, a agulha que eles enfiam no seu braço é uma agulha grossa pra caralho, assim, eu fiquei com medo. Eita. Quando eu olhei.
E assim, se eu não me engano, o único requisito pra você doar é só ter mais de 50 quilos, né? Uma coisa assim, tipo, obviamente, não ter, tipo, anemia, nem nada do tipo.
Ah, não, assim, ele vai fazer várias perguntas lá pra você, ele vai perguntar: mas você transou recentemente? Você usou drogas, você, etc, etc, etc.
Sim, sim, eu tô dizendo, né, no âmbito geral, assim, tipo, basta você ser um cidadão brasileiro, pesar mais de 50 quilos e não ter nenhuma deficiência imunológica, né, que nem peça, e é isso.
Se você mente nessas coisas, vai que você usou uma droga, e aí você foi lá, falou que não, tirou sangue, e depois eles têm como saber que você usou, vai dar algum aviso?
Ah, não, eles perguntam isso, que é pra saber se você não tem nenhuma DST
no seu sangue, mas todo sangue é testado, de toda forma.
Mas todo o sangue é testado antes, de toda forma, entendeu?
Faz sentido.
Eles fazem isso, que aí você fala: usei heroína pra caralho, então vaza, sabe? Então eles nem pegam o seu sangue.
Tanto é que quando você vai doar, antes de colocar a bolsa, a mulher tira tipo uma, duas ampolas de sangue, né? A enfermeira. É a ampola que fala?
Que guarda o sangue, eu acho que é a ampola.
Né?
E se não é, agora é.
Dois vidrinhos, vai tirar dois vidrinhos de perfume de sangue seu e vai botar, e depois é que começa a tirar sangue de verdade.
Ah, não, e aí ela perguntou um monte de coisa. Mas, inclusive, não pode doar sangue quem usa antidepressivo.
É, né?
E quem tá passando por algum tipo de tratamento hormonal também não pode.
Ah, porra.
É, doar sangue. Então fica aí esses dois alertas aí pra todos os nossos amigos trans e pra todo mundo que toma remédio antidepressivo.
Importante. E caralho, no colégio, eu estudei em colégio estadual, né? Então às vezes tinha isso, né? De negócio de doar sangue lá. Tipo, acho que a partir de 16 anos você pode, com autorização dos pais, alguma coisa assim, não lembro direito. E aí, mas eu tenho um amigo meu que doou na forma, ele era maior de idade já, que ele, enfim, era atrasado. Ele descobriu que ele não podia doar sangue. Quando ele estava doando sangue, simplesmente desmaiou.
Nossa.
Doando sangue. Tipo, a pressão dele foi pro caralho. E aí o moleque apagou, pô. Apagou, simplesmente virou balão, assim, no bagulho. A galera interditou, assim, cara, eu ri muito desse dia, caralho. Como eu ri de club, velho. Puta que pariu, que dia bom.
Eu sempre dou sangue, né? Faz muitos anos já que eu dou sangue, pelo menos umas duas vezes por ano. Nossa, toda vez eu me impressiono, primeiro, qual é o tamanho da agulha, porque é uma agulha muito grande, né? Porque tem que pegar um fluxo grande do seu sangue na veia. Né? Mas, tipo, nem dói. Eu só não sei não olhar que não dói. A outra coisa é que eu me impressiono sempre com a quantidade de sangue que eles tiram. Porque é um sacão, assim, de sangue, sabe? As IV bag é uma sacolona, assim.
E meio que não é nada, assim, pra você, né? Até não, certo cara, ponto, tipo...
O cara comentou, que eu comentei, caraca, é sangue pra porra, né? E o cara comentou, ah, não, mas isso é só 10% do seu sangue.
Não, é, do seu sangue do corpo inteiro, sim. Mas, se eu não me engano, o máximo que você pode tirar é 2 litros, 2,5, não é? Senão é prejudicial já. Não que 2 litros e meio vai ser 80% do seu sangue, mas, né?
Não, é, não.
Acho que já deixa a pessoa bem mal.
Tem a taxa limite. Tipo assim, se você doar sangue, por exemplo, não é recomendado que você vá fazer esforço físico e etc.
Uhum.
Você não vai sentir exaustão nem nada do tipo. Normalmente, né? Mas não é bom você forçar, obviamente. Pelo menos por 24 horas aí, né? De descanso, ou sei lá, ou menos até. Mas enfim, você nunca doou, Pelux?
Não, pior que não.
Olha aí, deveria.
Deveria.
Eu não... Eu, desde a pandemia, eu não dou mais tanto. Mas eu ia muito com meu pai. E assim, sei lá, 2, 3 vezes. Ou então, tipo assim, sempre que, sei lá, algum conhecido ia fazer alguma cirurgia ou alguma coisa, tá ligado? A gente ia lá e doava sangue, tá ligado?
Sei, sei.
Ó, cuidados pós-doação. Permaneça no posto de coleta por mais 15 minutos, pois estará em local seguro se tiver alguma indisposição. Mantenha o curativo por pelo menos 4 horas, porque eles colocam um curativo pra você parar de sangrar, né?
Uhum.
Não tome bebidas alcoólicas. Não fume por 2 horas. Evite esforço físico exagerado por 12 horas, especialmente com o braço que você doou. Beba bastante líquido. Se após a doação você sentir tontura ou qualquer coisa do tipo, deixe e levanta as pernas.
Isso.
Pare ou peça que estacione o veículo utilizado para seu transporte em caso de mal-estar. Não bata punheta. E esse som... Não, tô brincando. Esse último não tem.
Caralho, eu por um segundo acreditei demais, assim.
Eu achei que era, só que eu já tinha falado de outro jeito, assim. Mas eu achei que tava lá.
Caralho, eu fui muito pego com a chossa riada agora.
Não tem. E assim, eu fui lá, doei sangue, né? E depois eu comi um lanchinho. E assim, gente, não vou mentir pra vocês. Foi o pior sanduíche de presunto queijo que eu já comi na minha vida, assim.
Porra,
eu nem sei como é que você faz pro sanduíche de presunto queijo ser ruim.
Pô, pior que no Emocentro daqui, né? Que é o Emop. Só lanche top, irmão. Porra, nunca Nossa. Fui no Emop e saí com lanche ruim. É sempre suquinho... Massa, suquinho de caixinha assim, tipo, umas goiabinhas, tá ligado?
Pô, sabe, nossa, olha, se eu fosse uma pessoa que tem dinheiro suficiente pra poder fazer as coisas assim à vontade, né? Eu faria um mutirão assim, tipo, porra, ia comprar comida pra caralho, ia fazer um estrogonofe top, ia fazer um mutirão de doação de sangue. Ó, todo mundo que doar sangue e entregar isso aqui pra mim, eu dou um pratão de estrogonofe de graça.
Né,
pra
porra.
Pessoa, sabe? Pô, se eu fosse muito rico, ou rico o suficiente pra fazer uma parada dessa, sabe?
Uhum.
Porque, porra, assim, comecei a doar sangue desde que eu comecei a faculdade lá em Jundiaí, porque a faculdade ficava em frente ao Hemocentro. E aí, algumas vezes eu passava no Hemocentro, doava sangue e depois ia pra faculdade.
Uhum.
Ou então, quando eu tinha aula sábado, eu ia lá no Hemocentro, que sábado de manhã eles aceitam doação também. Mas, um outro motivo por eu ter doado sangue é porque eu queria pagar meia no cinema. E só que aí eu descobri que não tem mais essa lei em São Paulo. Eu não sei desde quando parou de ter isso. Porque eu não sei nem se era uma lei ou se era só um movimento que alguns cinemas faziam.
Uhum,
que assim. Você apresentava a carteirinha de doação de sangue e você podia pagar só meia.
É um estado fadado ao fracasso mesmo, né? Esse tal de São Paulo.
Assim,
aí.
Agora que o Tarcísio é o governador, principalmente.
Puta que pariu. Que lugar de corno.
Gente, falar mal de São Paulo aqui um pouquinho. Mas não sei se vocês sabem, teve uma linha que foi privatizada. Não tem tanto tempo. Né? E já descarrilhou 5 vezes.
É bom demais, né?
Teve uma semana que descarrilhou 2 vezes. Tanto que quando eu vi a segunda vez, eu achava que eu tava lendo a notícia antiga. Mas não, é porque tinha descarrilhado de novo.
Incrível.
Não é, não. E assim, é só um acidente esperando pra acontecer. Porque a manutenção dos trilhos é muito cara.
Sim, sim.
Não, e desde que eu descobri que o governo paga a passagem das linhas privadas, eu fiquei duplamente mais puto.
É, tipo, é basicamente isso. Tipo, o cidadão paga uma parte. A outra parte é o Estado que paga.
É, porque as duas linhas que estão aqui que são privadas, por exemplo, a linha amarela, né? Ela, a passagem é mais cara, não é pra ser 4,40, a passagem é tipo 5,60.
Uhum.
Só que aí o governo sabe que a galera ia tacar fogo em tudo se ficasse mais caro lá. E aí eles pagam o valor restante, né? A gente paga 4,40 e eles pagam o restante. Inclusive, 4,40 é caro pra caralho ainda. Minha nossa senhora.
Não, o negócio é pular catraca mesmo.
É, mas e você, pelo que você fez alguma coisa de boa?
Pô, pior que não muito, assim. Eu acho que o pessoal não deve mais aguentar eu falar de boxe, né, que eu tenho feito.
Mas, pô, você ainda tá firme e forte no boxe?
Tô. E eu tô colocando outros exercícios assim. Tô fazendo flexão, tô fazendo agachamento.
Boa, caralho. É o próprio Saitama.
Tanto que eu fiz os agachamentos esses dias e minhas pernas estão muito doloridas, que eu comecei os agachamentos recentemente, né? Eu falei, vou fazer o máximo que eu puder. E aí agora elas estão bem doloridas, então, né? Tô sem fazer por um tempo, mas o boxe eu continuo.
E você, Bob? Você não falou pra gente o que é que você fez essa semana?
É, então, já comigo, o negócio foi... Assim, eu tô fudido de trabalho, coisa pra caralho no trabalho, mas esses dias, Giovanna, minha esposa, estava cuidando de uma papagaia, de uma loura. O cara tava... A loura tinha, sei lá, tirou... Ela tava em alta assistida, que chama. E aí, o cara precisava de alguém pra ficar indo na casa dele pra dar remédio pra ela. E Giovanna ia lá, tipo, duas vezes ao dia pra dar remédio pro pássaro. E eu só tô fazendo esse comentário aqui porque a loura, gente, tem 53 anos.
Caraca, mas é, né? Vive muito.
Eu não sabia que louro podia viver, tipo, 60 anos, cara.
Sim.
Que doideira, irmão. Diga aí, pô, a porra do passarinho é herdado do pai do cara. Era do pai do cara, o pai do cara passou pra ele, pô.
É bem comum isso do papagaio pros filhos.
E aí, tipo, o papagaio tem a idade dele, pô, desse cara. E aí, tipo, era do pai dele.
Ó, o papagaio vive em média 75 anos.
Tá vendo? É muito tempo, porra. Eu fiquei embasbacado, assim, embasbacado.
Pô, eu quero ter um papagaio agora. Se um dia eu tiver uma casa própria, eu vou ter um papagaio.
Caralho, nossa, parece uma ideia. E aí, Giovanna, tipo, ela quando ia na casa do cara, o tormento maior era, tipo assim, porra, ela não é acostumada a mexer com ave assim, né? E aí o negócio era, caralho, o que é que eu vou fazer pra esse bicho não ficar me bicando igual um condenado? Porque ela tinha medo, que tipo, ela tava muito frágil, ela tinha medo de segurar ela com a toalha e não ter o tato, né, de acabar apertando ela, sei lá, porque ela tava realmente muito frágil, pô. Só que frágil ou não, ela atacava ele, pô, atacava a Giovanna, pô. Simplesmente, Giovanna chegava em casa com as mãos dela, a mão dela toda arranhada, toda picada,
nossa,
com um ponto sangrando e os caralho, enfim. É isso. Enquanto isso, eu sofria com o capital todo dia, ele me humilha. Mas ó, você tava falando também da doação de sangue, eu lembrei que, né, enfim, doar sangue, eu falei de um amigo que desmaiou doando sangue. E eu quase desmaiei na academia esse dia.
Pegou
eu
muito peso.
Eu tava com... Não, tipo assim, eu tava adoecendo e eu não sabia que eu tava adoecendo. Tipo, eu tinha acordado no dia, eu tava com a garganta meio ruim, mas eu pensei que tinha sido só, sei lá, só, enfim, a garganta tava ruim. E aí eu fui num... Podia ser, sei lá, alergia ou qualquer coisa. E aí a gente foi na academia. E eu fui fazer flexão. Só daquecimento assim, flexão, porque eu tava com pressa. Eu não ia nem poder fazer esteira, nem bike, nem nada. Eu fui só fazer flexão. E aí no que eu fiz a flexão, eu comecei a sentir dor de cabeça. Aí eu parei, eu fiz, ah, deixa quieto aqui. Tô de boa, dor de para a cabeça parou no momento que eu levantei. Eu fui, ah, vai ver. Foi porque eu tava, sei lá, na posição que eu tava, não sei. Fui, ah, vou fazer meus exercícios. E aí eu fui fazer a puxada de... A polia, né, com pras costas, que você puxa a barra de cima pra baixo, assim.
Aham. Uhum. Inclusive, você faz pras costas?
Não, você puxa pra frente, né? O exercício é pras costas, tá. Mas você puxa pra frente,
é, porque
frente,
tem,
né,
gente que puxa pras costas e ia falar, pô, ouvi dizer que é uma merda.
Não,
você puxar
pras costas. Puxa pra frente. E aí, no que eu puxei a primeira vez, tipo, no peso que eu sempre faço, no que eu puxei a primeira vez, minha cabeça começou a latejar de um jeito, irmão, que eu não estava entendendo. E aí, tipo, porra, que isso? Aí eu fiz outra. E, cara, aí eu falei, não dá. Eu parei, assim, sério. Tipo, parei, aí eu olhei assim, eu fiz, caralho, eu me nego a desmaiar na academia. Eu lutei pra não desmaiar. Eu vi minha consciência indo embora e eu segurando ela com minhas próprias mãos, assim. Eu fiz, eu não vou desmaiar na academia. Giovanna tá aqui. Ela vai ficar desesperada. Eu não vou desmaiar na academia. Eu, velho, é sério. Porra, eu conseguia mentalizar. Eu segurando a minha psique, o que seja. A minha consciência ali pra eu não desmaiar, velho. Sério, foi tipo... Não sei, velho. Uma luta interna absurda, assim. E aí quando eu não apaguei, aí eu deixei quieto, eu falei, beleza, vou respirar agora pra eu conseguir levantar. Mas tipo assim, eu fiquei branco, minha mão tremendo. Do nada, porra! Do nada. Eu tinha comido direito, eu tinha dormido bem, eu tinha tomado meu pré-treino. Eu... Tá ligado? Eu estava bem, pô. Tipo, como que pode uma merda dessa, pô? Tipo, se eu tivesse comido mal ou qualquer coisa. Mas não, pô. Eu tinha comido bem, eu tinha dormido bem, eu tinha tomado meu pré-treino direitinho. Tipo, porra. Como é o corpo humano, né? Como é o ser humano?
Quando eu doei sangue, inclusive, eu fiquei a tarde inteira meio xoxo, assim, das ideias. Deitado no chão, assim, meu Deus, sem energia.
Porra, absurdo. Que peça propaganda.
É, não, inclusive, indo pra academia, uma coisa que eu percebi é que aquela parada do instrutor ficar dando atenção pra mulherada é 100% real, né?
É, é doideira.
Eu achava que é tipo, não, deve ser uma hipérbole, é exagero do pessoal, mas não. O tio, o pessoal lá sofrendo, né, pra tentar fazer a máquina funcionar e o cara conversando com a mulher sarada, padrão na esteira.
É, acontece demais. Mas bem, não é sobre doação de sangue, nem sobre papagaios, que é esse podcast. Esse podcast aqui é sobre as coisas que a gente assistiu recentemente. E eu gostaria de saber de você, menino Pelux. O que é que você tem pra gente aí?
A gente tá um tempo, né, sem gravar Metro Jazos.
Uhum.
E aí, a coisa que eu vou falar aqui, principalmente, eu acho que eu já tinha terminado, ou eu tava no final, quando a gente tava gravando o outro. Então, já não tá muito fresca, assim, na minha memória, né? Só que, o que tá muito fresco na minha memória, que eu lembrei, eu nem tinha anotado na pauta, mas eu lembrei enquanto a gente tava falando aqui da semana, que saiu recentemente, na verdade, entrou recentemente na Netflix, já tinha antes, que é a terceira temporada de Atlanta. Você viu, Bob? Você viu, né?
Vi.
Você chegou a comentar aqui no podcast?
Falei.
Pô, eu não lembro muito do que você falou, mas falando rapidinho, eu acho que é a melhor temporada. O que você acha?
É muito boa, caralho. É muito boa, cara. É muito boa. Cara, você viu o episódio que ele é todo preto e branco?
Sim, sim, da
ele
escola
é
lá.
É muito bom, cara. Que episódio bom, velho. Puta que pariu.
Esse episódio, tem coisas que eles estão fazendo nessa temporada, né? Que quase metade, se eu não me engano, tem 10 episódios e 4 deles são os curtas, né?
Aham.
Uhum. Não segue a história do triozinho principal lá, né? Você vai pra outro lugar, com outros personagens, pra outra parada.
Na terceira temporada, na segunda temporada, teve episódio assim, eu acho?
Teve? Então, eu lembro muito pouco das outras temporadas, tem esse negócio.
Aham. Uhum. Mas assim, essa com certeza teve mais, e essa também teve muito episódio voltado pra um personagem só, assim, do núcleo, né? Do grupo como um
inclusive,
todo.
Inclusive, tem um que é muito arte, um que eu fiquei meio perdido, assim. Que é de um personagem que ele usa droga lá, que é o episódio todo ele na droga.
É muito bom esse episódio, inclusive.
É bom, mas é muita loucura.
Assim, não tem um episódio ruim essa temporada. Não tem um episódio ruim em Atlanta, então, assim, é incrível.
Esse que é o negócio, ela... É porque eu realmente não sei porquê, mas muita parte das outras temporadas sumiu da minha cabeça.
Aham. Uhum.
Mas essa temporada eu achei muito engraçada. E eles pegam muito forte nesse lance do surrealismo da série, né?
Uhum.
Aquele episódio que eles estão procurando um celular, né? E aí as coisas vão escalando lá, né? Toda aquela situação é muito boa, é muito bom, é muito engraçado.
Uhum.
Inclusive esses episódios, né? Esses curtas, você, se quiser, tipo, ter um gostinho de Atlanta, você consegue ver, assim, assistir nada da série.
Você tá falando terceira temporada, mas na verdade é a quarta, né?
É a quarta?
É, a última que saiu é a quarta, né? Fui conferir aqui.
Então, na Netflix é a terceira. Tá aberta aqui do meu lado.
Olhamos aqui o VAR e o Pelux parece estar correto.
Ah, não, é porque a temporada 3, ela foi dividida em duas partes, né, por assim dizer.
Dois cu,
exatamente. Ela saiu, olhei aqui na Wikipédia, de 24 de março até 19 de maio, aí depois em 15 de setembro até 10 de novembro de 2022.
Entendi, faz sentido, né, porque é que você disse que nas outras temporadas tem isso, né, que eu não lembrava, mas nessa eu fiquei com a impressão de que esse elenco principal, eles fazem menos coisa, né, eles têm menos tempo de tela ali, tipo, a história deles não avança tanto.
É.
Porque tem esses curtas.
Essa temporada teve
então,
um sentimento...
realmente falta.
É, teve um sentimento muito diferente das outras, assim. Mas ainda assim, não existe episódio ruim de Atlanta, assim, é doideira. É muito bom mesmo.
Sim, então Atlanta recomendo. Essa quarta temporada já saiu, então, que você falou, né? Só não tem na Netflix ainda.
Já, isso, que são mais de 10 episódios, inclusive.
Sim, mas o resto tá lá na Netflix, recomendo.
Eu não lembrava que essa série tinha a Zazie Beetz, que é simplesmente a mulher mais linda do mundo.
Ela é linda.
Ela é linda. Tem o elenco é muito forte, né?
É absurdo, assim, tipo, o Donald Glover, né, tipo, enfim, ele é um...
É o Donald Glover? Eu achava que era o tio de Gambino.
ele é absurdo. Mas aí também tem o Brian Tyree Henry, né?
Mas ele fez o Eternos, o melhor personagem do Eternos, né? Tipo, a melhor coisa do Eternos é ele.
Sim.
E o Bullet Train também.
Sim, e ele é muito bom.
Ele e a Zazie Beetz são do Bullet Train, né? Os dois lá.
Sim, sim.
Oh, spoiler, a Zazie Beetz é...
é uma surpresa. É
surpresa.
Mas assim, o jeito que ela aparece, o pessoal não vai nem estar esperando. Que é do nada. nada, assim, que você vê ela.
Mas feliz que você gostou, Pelux. Só pra... Porque faz tempo que eu assisti o primeiro episódio da terceira temporada, é um, inclusive, que eles estão falando de um lago, né?
Então, eu acho que a Netflix fez aquele negócio do Love, Death and Robots, hein? Porque quando eu abro aqui, os episódios não estão na ordem que passaram pra mim. Passou pra mim.
Não, Fábio, sério?
Deixa eu abrir aqui pra gente comparar.
Eu não sei se eles fazem embaralhagens curtas, né? Porque, tipo, a história principal tem que seguir uma linha ali e talvez as curtas estejam embaralhadas.
Será?
É, porque, tipo, pra mim, a impressão foi que era um curta, um principal. Um curta, um principal. E aqui na Netflix tem, tipo, dois curtas diretos. E, inclusive, o último episódio é um curta, que pra mim não foi um curta. O último episódio é aquele preto e branco que você comentou, que tá na Netflix aqui pra mim. O último episódio pra mim não foi esse, quando eu tava vendo.
Que loucura.
Inclusive, tá errado a Netflix. Tá com a thumb errada do outro episódio.
Que loucura.
Nossa, então eu nem sei mais se embaralhou, se só tá bugado aqui a coisa de exposto episódio. Mas, enfim. Mas é esse. O primeiro episódio é esse que tem o Mostro Fala de um Lago no começo. É esse.
Sim. É muito bom esse episódio. Então, mas pronto. Esse episódio ele já é da Season 4, por assim dizer.
Uai.
É, esse do lago.
Mas é o primeiro da terceira. E eu tô muito confuso nisso.
Caralho. Por exemplo, ó, tô olhando aqui no IMDb.
Que papo de doido, assim.
Papo de doido total. Mas, ó, por exemplo, no IMDb, deixa eu ver aqui. Tem um episódio que é de um pirralho que a babá dele morreu.
Tem. Não, eles estão loucaços. Tipo, tem um episódio que tá com a thumb e o título de um, mas é outro episódio, eu tô vendo aqui.
Caralho, então tá tudo bugado aí.
Então por isso que tá maluco, é. Deixa quieto.
Mas bem.
Mas tem esse episódio e a Netflix diz ele como terceira temporada, porque não tem quarta na Netflix.
Que loucura, porque ele é assim, se você olhar no IMDb, ele sai como Season 4. Mas enfim, vai ver a Nossa. Netflix só não quis separar. Mas, assim, absurdo de bom, né? De toda forma, querendo ou não, absurdo de bom.
É, muito bom.
E fica aí a recomendação, vou fazer a mesma recomendação que eu fiz, quando eu falei, inclusive, do vídeo do Thomas Flight, sobre por que que Atlanta feels so weird, né? Tipo, é tão esquisito, que ele fala sobre afro-surrealismo, e é excelente vídeo, assim, é muito bom pra você, se você quiser saber mais sobre afro-surrealismo, é um bom negócio, assim, pra você ser introduzido ao tópico e depois querer entender mais, assim, e realmente entender por que que a Atlanta é tão esquisito, assim. Tipo, é muito bom esse vídeo. E é uma série muito boa.
Boa. Mas seguindo pra outra coisa, que o Bob também já comentou aqui uma vez, mas que eu vou falar rapidinho que eu acabei vendo. Tava naquela de ver as coisas da HBO Max, né, que eu assinei.
Uhum.
E eu acabei vendo o Succession.
Olha aí.
Succession.
Inclusive Succession. Tá saindo a quarta temporada agora, né, e última.
Que é a última.
Então, mas o negócio é...
Não.
Essa série é o quê? É Rinha de Rico, né?
Isso.
Que o Bob comentou. Então ela é dessa família, desse pai, né? Que é um cara super rico, dono de uma empresa lá. E aí tem esses quatro filhos, se eu não me engano.
Uhum.
E que eles vão estar lá batalhando pra ver quem consegue cargos, quem consegue posições na empresa, coisa assim, né?
Basicamente o que acontece é, tipo assim, na primeira temporada, né? O começo da série se dá com o pai ficando internado no hospital, né?
Sim.
E os filhos fazendo todas as armações políticas pra decidir quem é que vai assumir as coisas se o Véu morrer agora, né? E eles, tipo, fazendo essas politicagens dele, assim, de tipo, vamos assumir que o Véu morreu e vamos se matar aqui pra ver quem é que vai ser o dono da porra toda, né?
Isso. Mas, dito isso, eu acho que eu não gostei muito, não. Porque eu vi, acho que 3 ou 4 episódios.
Uhum.
E eu não tô dizendo que a série é ruim, mas eu acho que ela
Até
não é muito pra mim.
Porque você não ousaria.
Eu acho, pelo... Porque, assim, eu não assisti também, mas eu imagino que não deve ter uma pessoa boa nessa série.
Então, o que me pegou mais, e eu não tava percebendo que me pegou até acontecer um negócio meio inverso, que é... E os personagens principais, isso intencionalmente, tá? Aquilo que eu falei, não sei se... Não tô dizendo que essa série é ruim, isso uhum. A série faz de propósito. Eles meio que não são seres humanos, assim, né?
Tipo,
eles,
muito tipo,
é como se eles fossem uns alienígenas superiores a todo mundo.
É muito
e,
doido.
Tipo, eles não vão tratar o resto das pessoas como seres humanos, com pessoas iguais. E eles vão estar, tipo... Ah, tem uma cena no começo, né? Como eu disse, só vi 3, 4 episódios. Que a galera tem 2 ricos numa cafeteria. Ah, tipo... Nossa, tô afim de comer mais um donut. Que ele vai lá e pega o donut. Tipo, foda-se. Eu não obedeço essas leis desse lugar. Qualquer uhum. coisa eu pago. Sei lá, eu posso. A série sempre se passa em lugares muito chiques. Tipo, Sim. apartamentos absurdos e mansões e não sei o quê. E aí, quando aparece... Tipo, um personagem que é mais pé no chão, que é mais igual a gente... E mostra um ambiente, sei lá, uma casa mais comum... Me deu um alívio tão grande quando eu vi isso... Que aí que eu percebi que, nossa, aquilo tava me incomodando, né? E eu continuei vendo com isso em mente. E eu pensei, nossa, eu acho que não é muito pra mim. Até porque também, eles falam muito desse lance do... da empresa e dessa batalha aí, das coisas. E assim, eu não faço ideia do que eles estão falando. Eu não sei, eu não entendo aqueles termos que eles falam, eu não entendo aquelas posições que eles falam. Eu não sei se isso não é tão importante, de você entender realmente o que, que cada cargo ali, de que cada coisa eles estão falando, você tem que saber mesmo. Ou eu só não sou desse meio e é série de novo, não é muito pra mim. Mas eu, tipo, fiquei me incomodado, assim, não clicou muito comigo.
Não, justo, é realmente, não é uma série que você vai ver porque ela é wholesome ou porque ela tem alguma mensagem legal pra passar ou qualquer coisa do tipo, assim. Ela é realmente 100% rinha de rico, é muito pelo desconforto, assim, e muito pela comédia também, assim, tipo, a comédia do absurdo, sabe, da situação, porque
sim.
Na primeira temporada é mais agravado isso até, mas, tipo, a gente tem esse orelha da gente na série, que é o Greg, né, que ele é, tipo, ele é um primo dessa família, que ele não é tão rico, um primo...
Ele é filho, tipo, acho que ele é filho ou neto do irmão desse cara dono da empresa aí, só que ele é, tipo, é da parte da mãe, né, tipo, desse cara, então, ela que fala, tipo, ah, tenta se envolver com os caras lá e ver se consegue alguma coisa,
assim. Ele é neto e, tipo, é uma família que já não tem mais tanto a ver, tipo, obviamente, ele é, tipo, ele tem dinheiro, tipo, sei lá, ele tem uma herança a receber ou coisa do tipo, mas ele vai ser ele é o mais próximo da gente que tem nessa série, ele ainda assim é um rico, mas enfim, ele é o mais próximo da gente que tem, assim, eu adoro esse boneco, caralho, como eu gosto do Greg, velho.
É o que eu mais gostava também, justamente por causa disso.
Que completo imbecil que é esse cara, sabe? E ele é muito essa pessoa que tá lá, tipo, que não entende muito bem os termos e não entende muito bem a politicagem em cima da coisa toda. E ele, tipo, ele é um cara mega alto e magro, assim, e aí ele é meio sem jeito. E só que onde ele tá, ele não tem como ele não chamar atenção, porque ele é enorme e desengonçado, assim. E, cara, é muito bom, é muito boa. E, assim, o elenco inteiro da série é absurdo. E enfim.
Sabe o que é foda? Só de ver essa galera eu fico puto. Fica todo mundo com essas roupas social coladas, sabe? O cabelo pulado, bonitinho, assim. Porra, só isso eu já fico nervoso.
O Yoshi colocou, vai passar o trailer aqui, o Bob falou do elenco, e aí eu tô vendo que o Wimber que tem o amigo gay do Scott Pilgrim, né? E ele é um dos irmãos lá.
Tem.
Que é um dos mais, porra, um dos mais malucos lá.
É o Kieran Culkin, né? E ele, assim, ele tá, ele é um maluco, né? O personagem dele, o Roman.
Acho que uma das primeiras cenas dele, assim, pra mostrar pra ele, ele vai lá no escritório dele, né? Na janela do escritório dele, e ele se masturba olhando pras pessoas embaixo, na janela.
É bem isso. Ele é um completo psicopata. Mas, assim, essa série tem a mulher mais linda de Hollywood, assim, da TV.
A Sassy Beats também tá nessa série?
Não, é a Sarah Snook. Caralho, que mulher linda. Essa mulher, toda vez que ela aparece na tela, eu e Giovanna, a gente vira e fala, caralho, que mulher linda.
A Shiv, a irmã?
Aham, a Siobhan, Siobhan. Caralho, que mulher linda. Puta que me pariu, essa mulher, ela destrói o meu psicológico. É isso aí, essa mulher.
Então, o Bob é muito hétero, gente. Assim, todas as mulheres que o Bob acha muito bonita.
Ah, sim, claro, até porque eu tenho um tipo muito claro.
Mas ela, no começo, ela parece que também, tipo, ela não parece que é tão ruim, né?
Não, ela
porque ela tá mais envolvida com política.
Isso.
E aí, tipo, parece que ela quer fazer alguma coisa legal com a política, com a posição dela. Mas, tipo assim, sei lá, já aconteceu alguma coisa aí que eu já não... Acho que não dá pra você torcer pra ninguém nessa série, sei lá.
Esse é o lance. Inclusive, o Greg, porque o lance do Greg, por exemplo, é que, tipo assim, ele tá querendo entrar nisso. Então, pra ele entrar nisso, ele vai ter que jogar o jogo. Ele vai ter que ser podre também, tá ligado? Ele vai ter que jogar torto também, tá ligado? E, porra, é muito bom. Eu tô adorando a quarta temporada, inclusive.
Tá lançando, tipo, semanalmente agora?
É, tá lançando todo domingo. Aí acabou The Last of Us, aí tá eles agora. Teve uma semana de intervalo, sei lá, e agora tá Succession. E assim, velho, eu recomendo demais, assim. Eu sei que o Pelux tá dizendo que não fisgou pra ele, mas já minha recomendação continua, tipo, é uma excelente série, assim.
O cara que faz o Kendall, talvez seja proposital, mas é de, assim, ele é uma das pessoas com menos carisma que eu já vi em uma série, assim. Ele é um buraco negro, cara. Tipo, não. Ele tem a cara mais padrão que eu já vi, ele é o cara mais sem graça que eu já vi também.
É 100% proposital, e assim, ele é muito bom. Esse cara atua muito bem, velho.
É?
Puta que... Nossa, pra caralho! Pra caralho!
Ok.
Ele é muito... Acho que ele ganhou o prêmio com sua porra por causa de sucesso, se eu não me engano. Mas, tipo assim, ele é muito bom. Ele participou de... A primeira vez que eu vi, ele foi em... Na verdade, a primeira e única vez que eu tinha visto alguma coisa com ele fora de sucesso foi em A Grande Aposta. Vocês já assistiram A Grande Aposta? Não sei se vocês já assistiram. Tem um grupo que tem, tipo, uns quatro caras, sei lá. Que é o grupo do...
Ah, eu não vi, não.
Eu esqueci o nome do cara, mas enfim, tem um grupo que tem tipo uns 4 caras, e aí ele é um deles, assim, e ele faz um personagem muito parecido com o que ele faz em Succession, o jeito dele, assim, o jeitão e pá. Mas ele é muito bom, ele é muito bom. Eu gosto muito dele.
Tu tá aí, né? Succession. Tava na HBO Max. Tava sendo a 4ª temporada agora, né? Então... Mas o que também tá na HBO Max, e foi o que eu mais assisti aqui, né? E o que eu realmente vinha falar, é A Comissária de Bordo. Que é uma série que eu lembro que quando tava lançando a 2ª temporada dela, eu vi ela passando no meu Twitter, assim, tipo, da própria HBO fazendo publicidade lá. Eu ficava... Parece uma série divertidinha, assim, né?
Uhum.
É, e eu vi também que ela era com a... Para os nerds cultos aí de plantão, ela é com a vizinha lá de Big Bang Theory, né?
É a Penny, tá bom? Ela tem nome, Pelux.
E eu ficava, tipo, ok, não lembro de ter visto mais nada com ela por aí. Vou dar uma chance. E eu já fiquei bem surpreso que ela atua muito bem, assim. Eu acho que ela manda muito bem nessa série.
É mesmo?
Como é o nome dela? Tem alguma coisa com Cuoco?
É, acho que é Kade Cuoco, alguma coisa assim.
Cuoco?
É isso mesmo, Cuoco.
Um sitcom em aeroporto, avião.
É verdade, né? Fica aí a oportunidade. Mas, bom, ela é essa comissária de bordo, né?
Uhum.
Então ela trabalha no avião e aí mostra que, tipo, ela gosta dessa vida dela de estar sempre viajando, que ela atende a galera lá. E aí ela chega no país novo e ela, tipo, sai com os amigos comissários de bordo dela pra balada e, tipo, ela enche a cara e fica com um monte de gente. E, tipo, ela gosta dessa vida de estar viajando e fazendo coisas como comissária de bordo. Até que um dia tem um passageiro do avião que, se eu não me engano, é o carinha que fez um dos irmãos de Malsão da Residência Rio. Mas ele começa a flertar com ela, né? E ela não pode ficar com ele, regras do não sei o que e tal. Mas acaba que ela fica com ele. E aí eles chegam num país lá. E, tipo, ele tá num hotel lá com ela. E eles chegam juntos, eles saem pra beber, fazem um monte de coisa. Até que eles dormem juntos. E quando ela acorda, ele está morto do lado dela. E aí ela vê, tipo, ele tá tudo ensanguentado do pescoço pra baixo. Tem uma garrafa quebrada. Então, tipo, parece que alguém, né, quebrou uma garrafa e cortou o pescoço dele. E aí a série se dá. É bem isso, né? Você pega essa pessoa e bota ela nessa situação completamente maluca. E você tem que ver como que ela vai se desdobrar daí, né? Tipo,
uhum.
A gente não sabe exatamente também nem se foi ela mesmo. Tipo, talvez tenha sido ela, a gente não sabe, porque outro caso que a série vai abordar bastante é um dos temas principais, assim, que vai passar pra outras temporadas. Pra outra temporada só tem mais uma, que ela é extremamente alcoólatra, né? Então, principalmente quando ela tá nessa situação de estresse agora, ela vai beber muito, muito. Ela sempre tem umas garrafinhas que ela carrega na bolsa que ela tá bebendo. Tipo, várias garrafinhas o tempo todo.
Uhum.
Então, ela não lembra de quase nada dessa noite, das coisas que eles fizeram juntos, né? E isso que ela não lembrar do que aconteceu é trazido de um jeito bem interessante também, porque ela tá, tipo, em outro momento, assim, fazendo outra coisa, e ela, de repente, ela se vê nesse quarto de hotel de novo com um cara morto na cama, né? E aí, só que dessa vez o cara começa a levantar e falar com ela. Mas aí, tipo, logo você percebe que é coisa da cabeça dela, né?
Uhum.
E isso eu acho que é uma das coisas mais legais da série também, porque acaba que é uma série dela se virando nessa situação e, ao mesmo tempo, ela investigando, né? Uma série de suspense e investigação e de crime e de muito drama também, dessa parte do alcoolismo dela. Mas é... Essa parte da investigação é muito trazido nessa parada da cabeça dela. Então, tipo, quando ela tá pensando em pitch, essas possibilidades, ela vai na cabeça dela e começa a conversar com o cara, né? Esse cara fala com ela e ela acaba organizando as coisas, bota no lugar. Ela que, tipo, vai ela que se lembra de coisas enquanto ela tá pensando com ela mesma, né? E nessa parte também é onde eu acho que a produção manda muito bem, porque coisas estão acontecendo na cena exterior, porque às vezes tá rolando um negócio, aí para a série e vai pra dentro da cabeça dela, né? E coisas que estão acontecendo na cena do exterior são levadas pra dentro da cabeça dela. Então, por exemplo, tem um episódio que ela tá cheia de papel picotado, que ela está tentando juntar os papelzinhos picotados e colando e fazendo umas coisas. E quando vai pro quarto do hotel, o quarto do hotel tá cheio de papel picotado, assim, tipo um mar de papel picotado, tudo cheio. Ou tá uma cena que tá falando muito do alcoolismo dela, e aí o quarto do hotel tá cheio de garrafa, coisa assim, né? E tipo, eles até escalam mais, vai acontecendo coisas mais interessantes com isso, que eu acho bem legal. Nessa questão aí da produção da série também, que é legal, é a edição dela, porque ela faz aquela edição bem dinâmica, assim, lembra um pouco até, acho que comentou aí mais do Scott Pilgrim, né, de tipo, tá mostrando essa cena aqui, e aí tem um personagem falando no telefone com o outro, e aí vira dois retângulos na tela, né, mostra o que o personagem tá fazendo aqui, e o outro tá fazendo lá, enquanto ela atende a ligação, né.
É um negócio bem 11 homens e um segredo também, esses cortes de câmera assim.
Pior que esse eu não assisti, mas eu vou confiar. Eu achei uma série bem gostosa de assistir. Ela tem personagens bem legais, né? Tipo, ela tem a melhor amiga dela, que é uma advogada, e um outro carinha que eles entram muito problema com o principal também, que é... São personagens muito carismáticos. Eu acho que, tipo, ela demora um pouco pra entrar no que ela vai ser, porque ela é uma série leve, eu achei, no geral, pra primeira temporada principalmente. Só que ela demora, porque, tipo, ela tá muito em choque da situação que aconteceu com ela, tá com medo de ser presa e coisa assim.
Uhum.
Então, até ela conseguir ir pro que ela quer ser, demora, tipo, uns 3 episódios, eu acho. Mas, foi foi bem legal, assim. Tipo, é uma série também que ela é praticamente só personagens femininas, né? Tipo, as personagens principais mesmo. A maior parte da série são mulheres. Até tem homens, mas são menos, né? E eu achei bem legal.
Ah, é bom.
A Comissária de Bordo tava na HBO.
Eu só acho um absurdo que você assistiu isso e não assistiu Objetos Cortantes.
Então, mas eu não assisti justamente Objetos Cortantes porque eu sei que vai ser uma série mais de peso, assim, né? Então tem que estar com o psicológico preparado. Mas eu vou assistir, com certeza.
Ah, essa é mais levinha, por assim dizer.
É uma série mais leve. Mas é como eu disse, ela tem momentos muito tensos, assim. Na segunda temporada, ela vai pra caminhos aí bem...
Saquei.
Aborda assuntos aí.
Falando então em viagens, né? Estamos aí falando da Comissária de Bordo. Eu vou falar aqui de O Menu.
O Menu.
Ah, quero assistir esse.
Olha aí, que é um filme de terror que lançou no ano passado e foi bem aclamado pelo público e até que bem aclamado também pela crítica, que a gente vai acompanhar esse casal, né? Que é protagonizado pela Anna Taylor-Joy e pelo Nicholas Hoult, que eu não sei dizer específico de onde ele é. Tipo, eu olhei no...
Ele fez Skins, ele fez Meu Namorado é um Zumbi.
Ah, porra, é isso.
O mais claro pra mim, ele é o Fera, né?
É, e ele é o Fera,
ele é o Fera
do,
nos X-Men.
Do Fênix
Mas
Negra.
Mas cada um com suas referências.
Sim.
É isso aí. Mas enfim, você vai reconhecer ele, a Anna Taylor-Joy, né? Que é a menina
Ela
Gambit
é
da Rainha e...
A Magic nos X-Men.
Isso, por favor.
E também a bruxa...
Não é nem os X-Men, né? Ela é só no...
Jovens Mutantes.
Nos Jovens Mutantes,
é. E ela também é a pirraia lá da bruxa, né? E é a protagonista. Enfim. E aí esse casal, ele vai pra uma ilha, assim, é muito legal esse filme, que o enredo é muito baseado na experiência que o roteirista teve, assim, que é, esse casal ele vai pra essa ilha, certo? E essa ilha é um restaurante, e tem um restaurante, né, nessa ilha, não a ilha, é um restaurante. Eles só vão sair da ilha quando acabar, né, o menu, né, um desses restaurantes que, assim, o cara paga acho que é $1,200 pra ir, por pessoa, assim.
Nossa.
Quando vai, é tipo, né, é um menu de 7 pratos, alguma coisa assim. Eles só vão sair da ilha quando acabar, né, esses pratos. O roteirista passou por isso. Tipo, ele foi pra um restaurante, né, e ele chegou lá e ele percebeu, caralho, a gente tá preso nessa ilha até a gente terminar de comer o negócio desse restaurante. Se eu quisesse agora voltar, eu não poderia voltar agora. Só se o pessoal pedisse uma emergência, sei lá, e aí o barco ia ter que voltar lá do negócio pra me buscar, pra me levar pra outro lugar. Ele pensou, que assustador.
Caramba.
Isso, né?
Pô.
Então, vou fazer um filme sobre isso. E fez.
Não, esses dias eu vi um restaurante Michelin, 3 estrelas, onde toda a pegada do restaurante é que tudo era fake. Então, tipo, o primeiro prato do dia era um cheesecake. Só que não era um cheesecake de verdade. A parte branca, na verdade, era repolho. E aí a outra parte, na verdade, era berinjela.
Caralho.
E aí tudo era falso. Tudo era outra coisa, só que com a aparência de uma. Assim, não, e o cara... Assim, o Bob deve ter visto isso. O cara que comeu farofa no chinelo, que era uma farofa.
Sim, eu vi.
Com uma cereja em cima, sei lá que porra era aquela.
Servido no chinelo. É bem, exagerado também os pratos desse lugar, que é meio que isso, né? Tipo, até agora não parece ser um filme de terror, né? Você vai lá e você vai comer nesse restaurante. Mas a pegada justamente é essa, né? Tem alguma coisa acontecendo ali, tem alguma pegada acontecendo. Essa mulher que vai, né? Essa protagonista, a Margot, né? Que tá sendo interpretada pela Anna Taylor-Joy, ela, na verdade, ela tá indo pra substituir alguém. Esse cara, que é o parceiro dela aí, o Tyler, ele tinha agendado pra ir com uma outra mulher, algum tempo atrás que seja, separou dessa outra mulher que seja, e tá indo a Margot no lugar dela. E isso causa um estranhamento pra o pessoal no restaurante. O pessoal no restaurante fica puto, tipo, por que você não me avisou? Por que você não me avisou que trocou? Entendeu? Você sabe que não pode rolar troca, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Porque é um menu que é feito muito pensado nas pessoas que vão comer ele também. Além, obviamente, do menu em si. E o filme, ele é muito mais... Tipo, ele é claro nisso. Ele não esconde, é a mensagem dele que ele quer jogar na cara de todo mundo, assim, que é, ele é muito um filme que critica as pessoas, esse lance que tem hoje em dia, que inclusive a gente faz aqui, é bem hipócrita falar isso estando aqui no podcast, que é consumir arte no sentido de sempre no crítico, sabe, sempre vendo e pensando, nossa, não, porque esse jogo de câmera aqui desse filme, ele podia ter feito assim assado, ou não, ele usou esse ângulo aqui para representar a dor
Mas eu acho
do
que a parada, Bob, é sempre o equilíbrio, né?
Exato,
é
exato.
Sempre você não exagerar.
Exato,
pô.
Esse é o lance.
Aí, quando eu quero ver meus filmezinhos de hominho, pra não pensar, os caras criticam também, né?
É, não, tipo, por exemplo, eu não vou assistir o filme do Mario achando que vai ser uma parada uau,
não,
sabe?
Então, é isso, é muito...
E assim, e esse é o brilhantismo de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Queria dizer nada, não? Porque o tudo em todo lugar ao mesmo tempo é idiota e profundo.
Mas o filme é muito isso, tipo, esse cara do o homem, nesse casal protagonista aí, né, o Tyler... Ele é 100% esse tipo de pessoa. Ele é um cara que ele, tipo, ele é apaixonado por culinária. Ele gosta de acompanhar críticos culinários e coisa do tipo. Então, tipo, todo prato que ele pega pra comer, ele fica, não, nossa, é porque se você parar pra pensar, isso daqui tá representando tal coisa, não é? E as algas, não sei o quê. E tem vários personagens que estão consumindo esse menu, né? Que eles consomem a mídia, né? A arte, né? Nesse caso, né? A refeição de maneiras diferentes, mas todos eles com um certo um olhar que não é o olhar que o diretor ou roteirista gostaria que fosse, né? Que é o olhar de você só consumir, por achar gostoso, por virar assim e falar porra, gostei, sabe? E é isso e acabou, e não precisa sempre ir além disso, sabe? E vale abrir uma vírgula aqui, um parênteses, uma aspas, um hífen enorme aqui pra dizer que é muito diferente, olha, é muito diferente você consumir uma arte e você não perceber as nuances dela ou não querer perceber as nuances dela, é muito diferente do que você negar que exista, tá?
Uhum.
Porque vale ressaltar aqui, porque não é abrindo espaço pra nerdola fila da puta virar e falar que é o, sei lá, que é só ver o quadrinho pra ver a lutinha e é porque é só lutinha e não é só lutinha um caralho. E o seu filminho é só um filminho um caralho.
Já usou do exemplo do X-Men mesmo, né? Que a gente falou antes.
Exato, usando o próprio X-Men como exemplo aí, que é, enfim, uma clara crítica ao perseguição de pessoas LGBTQIA+, e
minoria, né?
No geral. Mas, enfim, é uma diferença muito grande você consumir sem estar, né, atento ou sem querer observar esses detalhes e você negar que esses detalhes existem, né? E o filme até fala um pouco disso também, mas a crítica dele 100% é só sobre, tipo, você consumir mídia sempre, né, que da melhor da maneira mais, tipo, profunda e, uou, e você tem que captar cada um dos detalhes, assim. E foi uma experiência legal, é um bom filme de terror no final das contas, assim.
Ah, é?
Tipo, ele tem uma pegada de humor, assim, sabe?
É, então, isso, eu quis comentar, né, eu ouvi algumas pessoas falando que ele é meio comédia e terror ao mesmo tempo. Porque ele é a comédia no absurdo.
Isso, exatamente. Ele é um terror meio absurdo, assim, e aí você ri um pouco do absurdo da situação, assim.
É, não. É, mas pelo que deu a entender, é proposital.
Sim,
assim,
com
ele
certeza.
É pra ser essa comédia absurda.
Com certeza, com certeza. Não é nada que, tipo, eles estavam querendo fazer terror e você tá rindo sem querer, assim, não. Tipo, é óbvio que era pra você rir ali. Tipo, tem personagens que eles estão aí só pra alívio cômico, sabe? E tem um personagem que ele é uma... Tem dois personagens, na verdade, que eles são uma piada, assim. O filme inteiro é só... Esses personagens, eles são uma grande piada, assim, o filme inteiro. É um bom filme. Tipo, fica aí a recomendação. Você quiser assistir aí um filme pra você passar um tempo. Um filme até que tranquilo, assim. Tipo, por mais que ele seja um filme de terror, ele não é um filme pesado. Ele não... Sério mesmo, ele não é um filme que você vai ficar mega tenso, nem nada do tipo, assim, não, sabe? Ele é um bom filme de terror com uma comédiazinha por cima, assim, pincelada.
Justo. O mais próximo que eu já cheguei de comer essas comidas arrombadas foi com vocês lá no Petit.
Ah, eu também.
Inclusive.
Eu também, de longe.
Porra, aquele salmão. Aquele salmão até hoje. Assim, foi o melhor salmão que eu comi na minha vida.
É, a gente foi ter um restaurante aqui em São Paulo, gente, que é o Petit, né? Que ele é um desses restaurantes que tem prato, é entrada, prato principal e sobremesa. Sabe, você paga pelo menu todo. Entre todos os restaurantes desse tipo, esse é o mais barato que eu conheço.
É.
Porque a gente pagou o quê? R$100, ó.
Foi cento e pouquinho, né?
É, 110, 115.
É porque teve a galera que pediu bebida, né? Dependia da bebida.
É, não, assim, eu lembro até hoje a cara de tristeza. surpresa do Rafa quando chegou.
Não, quando chegou o meu consomê, eu fiquei muito triste. Assim, é. Sabe o que é foda? Eu que convenci o Rafa a pegar o mesmo que eu.
Caralho, foi muito bom, velho.
Porque, gente, a entrada era um ovo de galinha caipira com um crocante de parmesão ou um consomê de batata com ravioli de couve e linguiça artesanal. E aí eu li, pô... Linguiça, gosto.
É, eu lembro disso. Foi o cara que a linguiça artesanal parece bom, hein? Mas, tipo, não era nada, né? Não tinha linguiça direito.
Era, não, era uma água saborizada com literalmente dois ravioli. E a parada que o ravioli, gente, era muito pequenininho. Era o tamanho de uma falange do seu dedo mindinho, sabe?
Era muito pequenininho. E, tipo, dentro assim. Do ravioli tinha um pedacinho de linguiça.
É, sabe quando cara... você corta a linguiça e tem aquela gordura isso. dentro, assim, sabe?
Sim, sim.
Era do tamanho daquela gordura a linguiça que tava dentro.
Caralho.
Assim, foi muito... E aí, eu e o Rafa, a gente comeu
você
triste.
Porque, noção, chegou, porque tipo assim,
o pessoal pediu o ovo.
Isso, porque o que a gente pediu foi, tipo assim, era um negócio de parmesão com ovo em cima, pá. E quando chegou, tava lindo o prato, lindo mesmo.
E, é, tipo, não, e era um ovão, é, assim, em cima do queijo.
E era mó gostoso. E aí, a gente, tipo, caralho. E aí, quando o cara veio trazer o do pessoal, que chegou depois, ficou todo mundo na expectativa. Tipo, caralho, vai ser, ó, essa linguiça artesanal vai ser foda, hein? E quando chegou a sopa aguada com os três pedaços, os três ravioli de couve minúsculo. É sério, o brilho no olhar do Rafa desaparecendo da cara dele, caralho, velho. Foi muito...
Eu vou postar no Twitter quando esse assim, programa for ao ar.
Isso.
Eu posto.
E, tipo, tirando isso aí, que eu não comi isso aí que eles pediram, mas o resto era gostoso.
Muito bom.
Tipo,
não,
a sobremesa assim, de amendoim lá era muito gostosa.
Muito bom, muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. Vão no Petit.
Então, o negócio é só isso. É gostoso, só que é muito caro e vem pouco, né? O restaurante pra você comer.
Isso.
Nossa, comi.
É uma parada pra você ir uma vez por ano, assim, pela experiência. Até porque eles mudam o cardápio.
É, o menu é rotativo e pá. Mas, inclusive, isso tudo que a gente tá falando aqui é muita experiência da personagem da Margot, né? Da Anna Taylor-Joy. Tipo, ela é a personagem que vai chegar, o cara vai chegar com um prato que ela pra comer, tipo, sei lá, umas folhas de alga assim no prato, e é isso, e é umas folhas que tá em cima de uma pedra, e ela assim fala, caralho, o cara tá dando pedra pra gente comer, pelo amor de Deus, eu só queria comer um hambúrguer, sabe?
O cara colocou o purê de batata e bateu com a colher
assim, isso, pá. E ela tipo, caralho, velho, eu só queria qualquer outra coisa,
uma
sabe?
Uma marmita.
E, enfim, é muito bom. Fica aí a recomendação do menu, e fica a recomendação também do Petit, se você mora em São Paulo, se você vai pra São Paulo, vai pro Petit, é legal pra caralho, o ambiente assim. É muito bonito, a comida
olha como é arte, porque fica atrás de uma loja de material de
isso,
arte.
Isso.
É tão arte.
Olha, porra.
Tipo, você tem que passar pela loja, né? Pra chegar no Petit. Não é fica no mesmo quarteirão e dá a volta. Tem que passar pela loja.
Tanto que eles têm uma placa gigante assim na frente. É aqui mesmo o restaurante.
Você entra Petit. Na loja e aí tem tipo uma escada pra uma parte de baixo atrás, assim, da loja. E aí tem. E é muito bonitinho o lugar, enfim.
É muito bonitinho.
E aí a gente saiu de lá e pediu pizza. Foi esse dia.
Mas esse é o menu e tem no Star Plus. Pra você assistir, tá lá já, só dali.
Pô, eu tô com o Star Plus, que eu peguei naquele Mercado Livre nível 6 e tal, mas eu nem baixei, nem sei o que tem ainda. Tem que dar uma bisoiada lá.
Passa o
um
login depois, pelo que pra eu assistir também.
Eu tenho o Star Plus que eu divido com a Fê e acho que é outras duas amigas dela, sei lá, no pacote família com o Disney Plus e Star Plus. Eu pago, sei lá, R$4 por mês. E é isso.
Gente, eu acho que chega de coisa boa aqui.
Eita.
Tá na hora de falar de coisa ruim. E aí eu queria começar falando sobre dois realities. Primeiro, queria atualizar vocês sobre MILF Manor, que eu terminei de assistir esses dias.
Ô, rapaz.
Eu vi o último episódio. E aí eu quero dar a narrativa do que aconteceu, né? Alguns plots, né? O primeiro deles é... Tinha esses dois jovens que estavam competindo por a mesma MILF, né? Que era um rapaz muito bonitão e outro rapaz super bobo, idiota, assim. E aí no final a MILF escolheu o bonitão. Só que aí esse rapaz bobo idiota, a mãe dele tava ficando com outro cara. E ele não queria que a mãe dele ficasse com esse cara. Que dizia, não, eu não quero que minha mãe fique com uma criança.
Uau.
E esse cara era um ano só mais velho que o outro.
Uau.
Não,
eu falando
aí,
do Pelux, que ele não era nem nascido quando eu só sou 4 anos mais velho só.
E isso acarreta em várias situações constrangedoras, super horrível. Tipo, a MILF puxa o cara pra ir transar na banheira. E aí o cara não quer deixar, e ele chega chutando a porta assim, e aí, mãe, como é que tá aí as coisas? E a mãe dele, tipo, tava na banheira de biquíni já com o cara, sabe? Coisas assim. Nossa, foi...
Nossa.
De sofrer. Tem uma hora que um cara começa a cantar uma música, manda um rap pra MILF.
Eu acho incrível como esse programa é um grande fermentador de potenciais traumas nunca recuperáveis na vida de qualquer um desenvolvido, sabe? Tanto da mãe quanto do filho, assim, sabe? É um negócio que Freud visse um negócio desse, ele ia ficar feliz demais.
E tem uma hora que rola... que quando tá chegando na reta final, né? Vai rolar o final, né? O saideira.
Uhum.
Então eles têm que escrever o nome de uma milf e a milf vai escrever o nome do cara. E se for o Matt, eles continuam do programa. Se não, todo mundo vai embora. E aí, então, no final, fica só uns 5 casais, assim, nos últimos episódios. Das 10 milfs que tinham lá. Nossa, tem uma parte que é muito horrível, assim, porque... Gente, eu vou dar spoiler, inclusive, de Milf Menno, sabe? Eu não recomendo pra ninguém.
Aqui é tua.
Tua parte, Bob. Olha isso, que a Milf tá lá com o cara, com o jovem que ela escolheu, né, jantando. E a parada é que vai chegar alguém de surpresa da família da Milf. E aí a... Tem um que chega amiga, tem outro que chega filha e tem um que chega o ex-marido, né? E aí a coisa é, o que chega amiga é o mais de boas. Porque a amiga chega, ah, não, tudo bem. Nossa, você é bonito, hein? Você quer ter filho? Aí o cara fala, ah, eu quero. Ah, é, pois se fudeu, porque ela não quer ter filho, não. Sabe, é umas coisas assim. Não, mas isso é a parte mais de boas. Só que aí tem uns que chega a filha do cara e aí a filha começa a dar em cima do cara, sabe?
Qual foi, pô?
E assim, em um dos casos, é meio que um teste, sabe? Pra ver se o cara ia ser fiel a Milf, sabe?
Tudo errado, né?
Um dos casos...
É, aí a filha chega... E aí, José? Como você é bonito. Nossa, não sei o que. Começa a passar a mão na coxa dele, né? E aí o José, tipo, não. E ela fala, ah, que tal a gente ir ali no escurinho, né? Ninguém nunca vai ficar sabendo.
Pô, mas assim, também, qual que é o cara que cai num negócio desse, né? Assim, também, né?
E aí ela fala, não. Ele fala, não. Pô, tocou sua mãe, né? Só que aí o outro cara, Bob, o outro cara, que é o Jake Peralta fake, é o Jake Peralta baixa renda. Quando a filha começa a dar em cima dele, ele começa a rir de nervoso, assim, e ele não tira a mão do tipo, não é nem na coxa, é no ombro que ele tá pegando, assim. Aí ele coloca a mão por cima do ombro dela, e aí ele começa a rir, e aí tem na pós-entrevista, aquelas entrevistas que tem, né, ele falando, ai, talvez eu tenha escolhido a pessoa errada, né?
Não.
Só que aí, eu acho que o que aconteceu foi, ela viu que ele tava dando muita bola, aí ela deu uma freada, que ela começou a se sentir mal, assim, na cara dela dava pra ver, aí ela só pega o telefone dele, e ele fala, oh, você não quer meu telefone, não? Quando acabar o programa, a gente pode se falar. Aí ele dá o telefone, eles trocam o telefone e tudo mais. E tem o pior dos casos, que é o caso do ex-marido. Porque tem esse cara, o ex-marido, que ele chega no meio do jantar. Aí ele pega ela assim no colo, sabe? De colo princesa.
Uhum.
Começa a andar com ela pra longe, assim. E o cara super desconfortável, tipo, e aí?
Oxi.
O que é que eu faço? E aí ele começa a beijar ela na boca.
Caralho!
E ela começa a rir. Ai, como você é bobo. Ah, nossa.
Caralho,
cara. O que tá acontecendo? Meu Deus. Sabe, ele começa a rir de nervoso, sem saber o que é que tá rolando. O cara falando, oh, vamos embora disso daqui, né? Não, e aí na pós-entrevista, a Milf fala, não, porque eu ainda amo ele. Eu só medi a você porque eu queria me aventurar.
Caralho.
Ver outras coisas, caralho, e tudo mais.
Vai tomar no cu.
Não, e aí no final, eles têm que escrever uma carta, né? O jovem escreve uma carta pra Milf e a Milf escreve uma carta pro jovem e assim, pra decidindo se vai ficar com ele ou não, se vai dar a chance ou não.
Uhum.
Uhum. E essa que a filha trocou o telefone com o cara, ela nega o cara.
Ih.
E ela nega o cara e ela fala, tipo, não, mas eu acho que você deveria ficar com minha filha. E eu vou fazer de tudo pra você ficar com minha filha.
Não, eu acho que ela não fez isso, não.
Ela manda esse papo.
Ela não fez não isso, não, eu acho.
E assim, a maioria deles ficam juntos. A coisa é, né, todos eles são ricos, porque ela fala, né, não, vem morar comigo na minha mansão em Miami.
É isso aí.
É isso aí. E nossa, gente, Milf Menno é uma experiência. Assim, ele é uma série que cai muito até na ruindade pra reta final, sabe? Porque no começo, a parada é que era um absurdo, tão absurdo, que ficava entretido, sabe? Tipo, caralho, que porra que tá acontecendo? Uhum. Só que aí quando o pessoal vai se acostumando, você vai entendendo que eles são só uns seres humanos esquisitos, vai perdendo a graça, né? E a série não soube prosseguir muito bem com o absurdo. Então, tipo, a reta final é a parte mais fraca, os 3 últimos episódios, assim. Mas se você adora a série ruim, eu recomendo muito.
Se, pra quem... É famoso, pra quem gosta de merda, é prato cheio.
E eventualmente deve entrar na Apple, porque lá fora é da Apple.
Caraca, é da Apple.
Caraca, é da Apple.
E a outra série que eu assisti, que ela é muito ruim também, é o Naked Attraction, que eu vi um episódio só, assim, o episódio tem 40 para 50 minutos, então é um episódio grande, que... Sobre o que é essa série, Bob? É uma série que vai ter uma pessoa, né? E a parada é que ela vai... É tipo um amor às cegas. Vai ter várias pessoas, e aí essas pessoas vão estar todas peladas atrás de um tubo, assim.
Qual foi, acho?
E cada tubo tá de uma cor.
Qual foi, acho?
E aí, como é que funciona? A pessoa vai ter que escolher... alguém baseado só no corpo da pessoa.
Não vai não, eu
acho. Você vê nada, vendo ela pelada. Então, como é que funciona? Primeiro, são seis candidatos, né? E aí, a primeira parte é... Vai ter esses tubos, né? Essas cápsulas que vai estar todo mundo. E aí, a apreciadora vai falar, ok, pode subir até a cintura. E aí, vai subir até a cintura de todo mundo. E assim, vai mostrar o pênis de todo mundo, vai mostrar a vagina de todo mundo. Primeiro que é uma série muito heteronormativa, já falando aqui.
Caralho, eu acho.
Heteronormativa não, né? Mas cisnormativa, porque nem todo mundo é hétero, né? E aí vai mostrar o pênis de todo mundo, e aí ela vai olhar assim, ela vai chegar perto de alguns pra analisar, ok, ó, esse pinto aqui não é muito legal não, esse daqui também não gostei, ó, esse aqui é bom, esse aqui é vapo, coisas assim. E ela tem que eliminar um cara. Aí dos seis, ela elimina um. Aí eles viram de costas, aí agora vai ser eliminado a partir da bunda. Aí elimina outro. Aí vai subir até o peito. Aí ela vai eliminar outro. Aí depois vai mostrar o rosto todo. E aí ela elimina outro. E aí a última eliminação é baseada na voz. Que ela vai fazer uma perguntinha pra cada um, aí cada pessoa vai falar. E aí, baseada na resposta e na voz, vai ser a última eliminação. E aí vai sobrar esses dois e ela tem que escolher um. Só que antes dela escolher, a pessoa também tem que ficar pelada. E eles ficam conversando pelado, os três. Assim.
Caralho. E eu acho, tu é melhor que... Teu tempo vale mais que isso, irmão.
E do jeito que eu falo, parece que até que é censurado ou algo assim, mas é zero censura, zero. Zero censura. Vai tá lá o pênis da pessoa 100%
aí, mostra. Porra, é Alt TV.
Se a pessoa tá vagina, vai tá vagina.
Sabe, o canal do bagulho, eu acho que tá indo tipo na deep web da TV pra pegar programa pra falar aqui, sabe? Tipo...
E assim, gente, é muito ruim. É muito ruim
assim. O que tipo... que tu esperava, irmão? Meu irmão em Cristo, tu tá... Meu Deus do céu, tu tá dentro do chiqueiro encontrando porco e falando, cara, só tem porco aqui, é claro, filha da puta.
Não, mas aí ela fica com a pessoa, ou ele fica com a pessoa, e vai mostrar depois, um mês depois, pra ver se eles estão juntos. Mas uma coisa, ó, ele não é as pessoas, primeiro, que é uma série inglesa, então todo mundo fala aquele inglês, inglês, sabe? In it, as coisas assim. It's, e a segunda coisa, Alex, é que as pessoas não são padrãozinho, a maioria. Tipo, tem alguns padrãozinho, mas tem vários que não são.
Pelo menos isso,
tem,
né?
Tem um cara que é mais magro, tem um cara que é mais gordo.
Ah, então, quando você fala, a principal coisa que eu penso é o pessoal ficar escolhendo só todo mundo que tá super em forma, né? Todo mundo super padrão e tal.
Não, a primeira pessoa, né, que vai escolher, fica um cara com o corpo mais de Derry, assim, mais gordinho e tudo mais. E o outro cara que tem uma perna amputada e uma tatuagem de um elefante no pênis.
Incrível. O que me dói é que Yoshi mandou pra gente essa imagem. Ele não,
mandou. Não contente
em se desgraçar sozinho, ele faz questão da participação coletiva.
Mas
na desgraça dele.
Bob, é o que eu sempre falo, Bob. É você olhando pelo buraco da fechadura numa outra realidade, um outro mundo, sabe?
Mas aí,
uma outra coisa assim.
Pra quê? Esse mundo aqui já é suficiente, já, irmão. Tem muita coisa.
Eu sinto
coisa.
Que eu conheço mais o ser humano como animal quando eu vejo uma série dessa, sabe?
Caralho.
Eu
é
sinto
que aquela merda
me
daquele
conectando.
The Button que tu assiste também.
The Button?
É, aquele do botão vermelho. Acho que é The Red Button, sei lá.
A gente viu em live uma vez, que o pessoal conversa por 5 segundos e
e aperta o botão. Caralho.
Isso, que é... É, não, mas essa daí é muito trash. Essa
porque essa daí tá tranquila, né? Do pau de elefante aí.
Não,
tá...
Agora eu vou falar desse também, pô. Não, agora que você mencionou ele. Porque tem essa série, é uma série de YouTube, né? Que chama The Button. Que é basicamente uma série onde vai colocar duas pessoas... É um reality show, né? Vai colocar duas pessoas e elas vão flertar, assim, conversar. E aí, se rolar, se elas ficarem conversando o tempo suficiente, elas recebem um date com tudo pago. Mas a qualquer momento, elas podem apertar um botão no meio pra acabar o date. Só que a parada desse reality é que eles pegam as piores pessoas do mundo.
Não, assim, são...
Bizarro.
Só o lixo do lixo.
É só... Sei lá, velho. Os caras vão, pegam um chorume, deixa fervendo por uma semana pra tirar a água. Aí fica só o extrato do puro chorume, assim, e molda como uma pessoa e joga. E é isso.
Dos 5 episódios disso que eu vi, só teve 2 seres humanos, assim, que foram ok, que é o cara do queijo, porque tem uma hora que tem o cara, né, e aí o botão, o narrador fala, a fulana, ela gosta de Jesus.
Ele fica tentando criar algum tema pra conversa, né, tipo, isso. Alguma coisa pra eles falarem ali.
É, e aí a menina fala, I love Jesus, só que o cara entende cheese.
Uhum.
Queijo, né.
E aí ele fica muito empolgado, falando que ele... Hey, you love cheese? Yeah, I love cheese. What's your favorite? Qual seu tipo favorito. Gudá, mussarela. E ela fala, quê? Do que você tá falando? Eu amo Jesus. Aí ele, putz. Aí ele fica morrendo de vergonha, assim. Ele se encolhe, assim. Ele, não, pode deixar que eu mesmo aperto o botão e vou embora. Aí ele aperta o botão e vai embora.
Então, mas o lance é que... Sabe TikTok que você tá vendo? E aí, tipo, o pessoal... Se o vídeo não te chamou a atenção, nos primeiros 2 segundos você já passa. É isso, galera?
É, não. É isso. É, o pessoal é assim, se você
não
falou...
Tem gente que só não é imediato porque o botão fica bloqueado, assim. Tem um cooldown pra você apertar. Mas é na hora que...
No momento que pode apertar o botão, já aperta, pô. E aí, tipo, o botão sempre pergunta, né? Tipo, por que você apertou o botão pra fulano? E é sempre a pior desculpa possível. É tipo assim, ah, sei lá, por quê?
Não, assim...
Porque
não,
fulano é feio.
De vez em quando tem umas respostas boas. Porque tem alguns caras que falam, ah, ele tava com um boné dos confederados,
não,
né?
Não, beleza. Tipo, que nem teve um que... Acho que, tipo, eu tava vendo o vídeo de um cara reagindo a esse negócio, né? Pra ver qual que era. E aí, no que ele tava vendo, o cara, ele... A mulher perguntou pra ele. E o cara falou que gostava de conversas filosóficas. Já começa daí. Porque ele, tipo... A mulher tinha, tipo...
Red flag,
tinha, tipo,
já.
31, sei lá. E o cara tinha, tipo, sei lá, 23, sei lá. E aí, 22. Aí ele, ah, não, que eu gosto de conversas filosóficas. Eu pareço mais velho do que sou, não sei o quê. Aí ela, me fala aí um filósofo que tu gosta de ler, ou sei lá. Aí ele fez, ah, não, então, eu sou mais dos pensadores livres, né? Feito Kanye West e Elon Musk. Aí, tipo, irmão, se ela pegasse um botão e enfiasse no cu dele, eu tava batendo palma, tá ligado? Beleza. Mas tem gente ali que, tipo, tá numa conversa... São duas pessoas conversando normalmente. E aí, tudo bom, tranquilo? Pá? Ah, que legal. Você quer, aperta o botão. A outra pessoa, porra... A pessoa nem entende. A outra pessoa faz, tipo, porra... Aí aperta, tipo, beleza, vou embora. Quando vai embora, aí... Ah, por que que tu apertou o botão? Ah, porque, sei lá, eu não tava sentindo a vibe. Tipo, irmão, vai tomar no seu cu, velho. Que vibe é 3 segundos de conversa? Não,
e sem falar que, muitas vezes, os dois vão apertar o botão, assim. Você quer apertar mais rápido, fica. Isso, e aí, tipo, os dois correm pra apertar o botão. Fica, caralho, que bizarro o que que tá acontecendo.
Não, assim, só gente horrível.
E você não ganha nada. Se você apertar o botão pra todas as pessoas que estão ali naquele dia, você não vai ganhar nada.
Não.
Você só ganha se você conversar com aquela pessoa, sentir uma química, e você ganha um date com aquela pessoa. Ou seja, as pessoas fazem aquilo por serem o churume concentrado em formato de gente. Caralho.
Mas só pra não dizer que eu só falei de coisa ruim aqui, eu queria falar mais de um reality show antes de chegar no meu assunto principal.
Não. Porque... Não, tá de brincadeira.
Porque eu queria falar de um reality chamado Game Changer.
Esse é legal.
Esse é legal. É um reality do College Humor, que era um canal do YouTube aí, que é um canal que tá super em alta aí, tipo, tá começando a escalar e fazer super sucesso. E o que é esse Game Changer, né?
E eu acho que o College Humor, ele é um dos canais mais antigos do YouTube.
Não, ele é muito antigo. Só que aí ele tá numa ascensão agora de reality shows incríveis, Bob. Você não tem ideia.
Entendi.
Porque ele tá agora, tem esse Game Changer, né, que é um dos programas, que é, vai ter esse cara, né, o mestre, o narrador, que é o Sam, e aí vai vir 3 participantes, às vezes mais, às vezes menos, e eles vão jogar um jogo, só que aí qual é a parada? Todo episódio o jogo muda. Todo episódio é uma competição diferente, né, e ninguém sabe o que vai ser a competição até começar. Eles não sabem nem as regras, eles não sabem nada.
Certo.
Então, por exemplo, tem um que eles chamam 3 caras e um tecladista, né? E aí o Sam fala, começa a narrar. Ah, hoje nós estamos aqui na cidade de Belmont e estamos aqui. E em uma das janelas, uma pessoa abre a janela e começa a dar bom dia pra todo mundo. E aí apaga todas as luzes e vem um holofote numa pessoa só, assim, pá, em um dos 3 participantes e começa a tocar uma música. E aí, tipo, ninguém sabe o que é que tem que fazer. E o cara começa a improvisar uma música na hora, assim, sabe? Como baseado na narração do cara.
É, e assim, esse episódio eu assisti junto, né? É impressionante.
Velho, é porque eles pegam 3 caras que eu acho que são estudantes de música mesmo,
não,
sabe?
Não, eles são gênios, sei lá. Que eles começam a improvisar o musical e é tipo, tanto que eles têm a química, tipo, eles conseguem improvisar o que um quer ir pra. Tipo, é um jeito que tá levando a história, o outro pega e leva também. Enquanto eles cantam muito bem e vão rimando e criando a história do onde. Não, ali na hora
porque aí. Essa é a parada. Todo mundo é muito bom, os participantes. É impressionante. Em todos os episódios, de todos os game shows. Tem um, eu assisti outro com o Pelux, né? Que é o Sensei, que é o Mestre Mandou.
Sim.
Né? Que aí vão chegar esses 3 participantes, aí o cara vai falar, ah, o Mestre Mandou, põe a mão na cabeça. O Mestre Mandou faz isso, o Mestre Mandou faz aquilo. Uhum. E aí vai escalando pra um nível muito legal, muito criativo. Por exemplo, a primeiro sinal de criatividade, assim, mais diferente é, o Mestre Mandou vocês falarem alguma coisa que vai ter que ser censurado quando isso for pro YouTube, sabe? E aí o primeiro cara fala, fuck! Aí o segundo cara fala, ass! E o terceiro fala, pussy! E não é censurado.
Uh-huh.
E aí ninguém faz o ponto, só que aí eles percebem, não, pô, já sei. E aí o que é que o primeiro cara faz? Ele começa a cantar uma música dos Beatles que eles não têm a licença.
Ah.
E aí tem que censurar.
Aí tem um outro cara que ele fala um podre de alguém da produção, uma coisa assim, né? Uma fofoca que não pode vazar.
Ah.
É, não. E aí tem o cara que ele fala, ó, gostaria de dizer que eu sou pago pelo Colégio Humo, eu represento o Colégio Humo, e essa opinião que eu vou dar agora é a opinião do Colégio Humo. Ele fala alguma coisa que é toda censurada.
Sim.
Sabe?
É, então, tipo, só deu exemplo, né? Porque a gente não sabe o que eles falaram.
Sabe? É, tipo, vai escalando em nível muito absurdo, e aí todo jogo é coisa diferente. Um dos meus episódios favoritos é o último que eu vou falar, já tá na quinta temporada, gente. Tem episódio pra caralho. É o Sleeper Agents, que é... vão ter esses três participantes, eles vão receber um papel, e nesse papel vai ter 10 frases aleatórias. É umas frases muito bizarras, assim. Tipo, você quer comprar uns equipamentos de DJ roubados? Você quer ele tomar um sorvete um do outro?
Certo.
Achei o seu rabo de cavalo muito bonito. Você poderia me dar um abraço? Vamos pular numa perna só? Coisas assim, sabe?
Uhum.
E a parada é que eles são soltos no bairro, assim, na quadra deles, e na quadra inteira, em qualquer lugar, pode ter um Sleeper Agent, que vai ser ativado por uma frase dessas. E eles têm que chegar no cara e falar a frase certa. Só que tem vários civis, e eles não sabem quem é o civil, quem é a pessoa normal e quem é o Sleeper Agent. E aí vão ser eles chegando em pessoas aleatórias e falando as frases bizarras, sabe? Tipo, ele chega no cara, você pode me dar um abraço, cara? Hã? Como assim? Posso? Vai, vou dar um abraço.
Tamo nessa, já tamo aí, né?
É, e aí chega no cara... Não, e aí, tipo, ele chega num cara careca, você ficaria muito bem com o rabo de cavalo. E aí o cara fica puto, o que você tá me zoando, filho da puta?
Caralho.
E aí a produção tem que vir, não, é brincadeira, sabe? Coisas assim.
Aham.
Uhum. E eles vão e eles perguntam pro policial, perguntam pra criança andando na rua, entra nas lojas, começa a falar as frases pros food truck e tudo. É muito loucura, assim. E ver a reação do público a essas coisas é muito divertido. E esse é o nível de doideira que é essa série. Game Changer, ela tem alguns episódios no YouTube de graça. O único, porém, você tem que saber inglês.
Sim. O foda é isso. Tem uma galera no YouTube que faz uns conteúdos mais roteirizados, que eles sempre botam legenda, assim, uns canais de ensaio muito bons, que botam legenda em várias línguas e pá, porque é mais fácil que é roteirizado. Mas esses que não são roteirizados, a maioria nunca tem, assim, é muito ruim isso. Que tem muita coisa que eu queria ver com o G e eu não posso, tá ligado?
Dá pra você ver com a legenda tradução automática, né? Mas você vai perder muita coisa, né?
Você perde muito. Enfim.
Mas agora, último assunto. É até bom ter deixado esse por último, ter falado bastante antes, porque não tem muito o que falar desse, né? Porque eu assisti um filme aí da Disney, gente, lançamento da Disney, blockbuster aí, que é o Strange World, que foi um filme que, ó, vocês não vão acreditar, é o filme com o primeiro personagem LGBTQ+, da Disney.
O primeiro oitavo, né, que tem...
Né? E assim, gente, primeira coisa, esse filme não teve marketing nenhum. Zero.
É, inferno.
A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse filme, faltava uma semana pra ele lançar. E foi porque eu fui ver outro filme no cinema e aí passou o trailer dele antes.
Então, eu só tô vendo imagens dele, tipo, do filme em si, das coisas do trailer agora que você tá passando aí. Porque eu já tinha ouvido falar o nome, mas eu nunca vi uma imagem dele.
Né? E sobre o que ele é, né? Ele vai contar a história desse pai e desse filho, que eles moram nessa cidade que é coberta por montanha. Ao redor dela é tudo montanha. E ninguém sabe o que é que tem além dessas montanhas. Ninguém tem ideia. E esse pai é um explorador. E aí vai ele e o filho dele, e o objetivo deles é irem além dessa montanha. Só que aí, eventualmente, quando eles chegam num lugar bem mais pra frente, eles descobrem uma planta que gera eletricidade. E era, até então, nem existia o conceito de eletricidade nesse mundo, entendeu? Tipo, de usar pra fazer coisas elétricas, coisas do tipo. E aí o filho fica, não, pai, essa planta aqui é revolucionária, a gente não precisa sair da montanha, essa planta vai mudar a vida de todo mundo pra melhor. E aí o pai, não, pau no cu de planta, moleque frouxo do caralho. E é bem nessa vibe de conflito geracional, pai super tradicional, conservador, gente, coisas desse tipo. E aí o filho, que é esse cara mais delicado, mais tananã, né, fala, não, pai, é isso daqui, confia em mim, vamos nessa. E o pai fala, não, pau no seu cu. E o pai dele vai embora sozinho, explorar as montanhas.
E
o filho
morre.
Volta pra cidade com essa planta. E aí o pai fica desaparecido por muitos anos.
Caralho.
O filho realmente muda a cidade inteira, revoluciona tudo. A cidade fica elétrica, ele tem um filho, ele se casa e tudo mais. E o filho dele, que ele é o personagem principal, esse pai, e o filho dele é o personagem LGBTQI+. E a parada que é uma das teorias do porquê esse filme não teve marketing nenhum, que o filho dele realmente é gay. E assim, não é o principal foco, o conflito não é em torno do filho dele ser gay.
Uhum.
Mas ele é gay, ele tem um crush, tem uma ceninha dele ficando nervoso porque o namoradinho dele tá lá, sabe? E aí o pai chega e faz ele passar vergonha e coisas do tipo.
Não, com certeza esse filme, ele, tipo, a Disney sabia o que tava fazendo quando não fez o marketing devido, sabe?
Mas é bem estranho, né? Ele ser aprovado e aí depois no marketing não querem mostrar ele, né?
Pois é.
Só que aí essa planta, ela começa a morrer, ela começa a falhar. E aí o pai tem que ir junto com o filho e com mais uma trupezinha, inclusive uma personagem indígena. Eles têm que ir explorar e descobrir o que é que tá matando a planta. E aí nessa eles descobrem um mundo super mega fantástico, mega criativo, com umas criaturas muito únicas e diferentes. Todo um ecossistema super diferente. Só que aí vem aí os problemas. Primeiro, a edição desse filme é muito estranha. Eu pensei até, caraca, será que eles não tiveram o orçamento pra continuar? Será que foi um filme que ele foi diminuindo a verba durante ele? Porque o ritmo dele é todo estranho, ele é todo mal editado, ele não tem uns atos, assim, bem feitos, ele é muito esquisito. Tem um momento que ele fica um tempão sem acontecer nada, pra de repente acontecer tudo num intervalo de tempo muito curto.
Que loucura.
Sabe? É, eu fico imaginando até que, pô, talvez tenha sido até meio sabotagem, sabe? Pro um filme desse ter acontecido uma parada desse nível.
Uhum.
E aí o filme não é muito bom, gente. Esse é o resumo. Ele é esquisito, ele é clichê, ele é conflito geracional, só que feito pior do que todos os outros filmes que a gente viu antes.
Que merda.
Poxa. Então, eu não recomendo, só que eu recomendo pela representatividade dele, né? Porque tem esse personagem gay, o filme é bonito, o filme tem um mundo muito da hora visualmente, o personagem realmente é gay, os pais não são, tipo, tem uma relação bonitinha entre o pai e o filho. E é isso, esse é um mundo estranho, tá na Disney Plus.
Show.
Quem quiser aí pode mandar ver.
Beleza.
Mas bem, com isso terminamos mais um Metros Rasos. Muito obrigado a você aí que escutou até aqui. Vale lembrar que se você quiser e puder apoiar a gente, tem aí teu PicPay, teu Apoia-se, tem a Twitch. E outra maneira de você apoiar a gente também é compartilhando esse podcast, né? Seguindo a gente lá no Twitter, interagindo com a gente, compartilhando a palavra.
Agora, tanto vale a gente lembrar, se você puder, avaliar a gente do Spotify, né?
É verdade.
Que é Advance, que só funciona pelo celular, você pode ir lá e dar 5 estrelas pra gente.
Agradecemos.
Mas também agora, aparentemente, tem uma função de comentários no Spotify.
É verdade, é verdade.
Fiquei curioso pra testar. Então você pode ir lá fazer um comentário, e aí, se eu não me engano, a gente escolhe se o seu comentário fica destacado, assim. E tipo, eu acho que não é um comentário que a gente destaca, né? Tipo, para ser um comentário geral igual no YouTube, a gente vai destacando vários. Eu acho que é isso, né? Vamos descobrir.
Vamos descobrir. Também tem negócio de enquete. Quem vem a gente vê bandeiras aí de interagir com vocês por lá. Mas bem, então é isso, pessoal. Dá tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
E até a próxima.
Um beijo. I may be crazy enough to